Audiodescrição. Intervenção artística instalada na parede de vidro, à esquerda, no corredor norte da estação. A obra se apresenta como um grande mural horizontal, que percorre toda a extensão da parede, celebrando as conexões afetivas e intelectuais de Jorge Amado. Sobre um fundo vibrante e multicolorido, fotografias históricas em preto e branco se entrelaçam a blocos de cores sólidas e trechos de depoimentos sobre Jorge Amado, falas do próprio artista e textos sobre ele e sua obra, compondo uma narrativa sensível e dinâmica. O percurso é organizado em 5 temas, que se desdobram ao longo do mural e acompanham o caminhar do visitante. A jornada começa com o painel de abertura, apresentado em um fundo amarelo mostarda. Na parte superior, um bloco cor de laranja traz o nome Jorge Amado, em letras grandes e brancas, distribuído em 2 linhas. Ao lado da palavra Jorge, a ilustração de uma flor vermelha de hibisco, que remete ao universo tropical da Bahia. Abaixo, um QR Code dá acesso aos recursos de acessibilidade da exposição. Na parte inferior, as logomarcas do Projeto Centenários e da Motiva. Ao avançar pelo corredor, as cores se transformam, dando início ao primeiro tema da exposição. Painel 1. Amigos e parceiros das artes. O primeiro painel celebra as amizades e parcerias de Jorge Amado com artistas e intelectuais que marcaram a cultura do século XX. Sobre um fundo vibrante em tons de azul e rosa, fotografias históricas em preto e branco se intercalam com blocos de texto que revelam encontros, memórias e reflexões sobre a importância do escritor. As fotografias registram encontros marcantes da trajetória de Jorge Amado. Em uma das fotos, o autor aparece sorridente, ao lado de seus amigos inseparáveis, o artista plástico Caribé e o músico Dorival Caymmi. Em outro registro histórico, Jorge é visto em Salvador recebendo o casal de filósofos franceses Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. O mural também revela um momento de conversa com o arquiteto Oscar Niemeyer, gênio das curvas e responsável pelos principais marcos da arquitetura moderna brasileira, além de um encontro com o artista Genaro de Carvalho, pioneiro da tapeçaria moderna no Brasil, cujas obras coloridas eram inspiradas na flora e na fauna do país. Complementando essas imagens, o pensamento de amigos e do próprio autor surge em textos que aprofundam o significado de seu legado. O escritor moçambicano Mia Couto define a obra do amigo com profundidade. Jorge não escrevia livros, ele escrevia um país. E não era apenas um autor que nos chegava, era um Brasil todo inteiro que regressava à África. Havia, pois, uma outra nação que era longínqua, mas não nos era exterior, e nós precisávamos desse Brasil como quem carece de um sonho que nunca antes souberamos ter. Descobríamos essa nação num momento histórico em que nos faltava ser nação. Jorge Amado reafirma seu compromisso social e humano. Minha posição tem sido sempre a de um escritor que tem lutado por tudo o que é digno e belo. Ou seja, lutei pelas causas do homem, da liberdade, da justiça social, lutei principalmente contra os preconceitos, sobretudo o preconceito de raça, o mais ignóbil e monstruoso de todos os preconceitos. E, celebrando o afeto que une todo este painel, uma frase curta de Jorge Amado acompanha a reprodução de sua assinatura manuscrita. A amizade é o sal da vida. Quem tem amigos, tem tudo. Painel 2. Jorge Amado e a espiritualidade. O segundo painel aborda a relação profunda de Jorge Amado com a espiritualidade e as tradições religiosas da Bahia. Em um fundo predominantemente verde, fotografias e textos destacam personagens, símbolos e reflexões que revelam a presença do sagrado e da cultura afro-brasileira em sua vida e obra. As fotografias registram a presença constante do autor em terreiros e sua convivência com grandes lideranças espirituais. Em uma imagem panorâmica, Jorge caminha pelas ruas de Salvador, em um cortejo, cercado por homens vestidos com trajes tradicionais do candomblé, turbante, camisas de mangas compridas e calças, tudo em branco. O mural destaca também a profunda amizade do escritor com a mãe menininha do Gantuá, uma das mais icônicas e alorixás do Brasil. Nos registros, em um gesto de carinho e reverência, o autor beija a mão da líder espiritual. Outra fotografia mostra Jorge e Zélia Gattai acompanhados por amigos e uma liderança religiosa negra em um ambiente de convivência afetiva. Para aprofundar essa conexão visual, o painel apresenta reflexões do próprio Jorge Amado e de sua biógrafa Josélia Aguiar. Em um dos blocos, o autor define sua visão de mundo de forma direta. Não sou religioso, não possuo crença religiosa alguma, sou materialista. Não tive experiências místicas, mas tenho assistido a muita mágica. Sou supersticioso e acredito em milagres. A vida é feita de acontecimentos comuns e de milagres. Sobre o prestígio que possuía na hierarquia do candomblé, ele explica: não sendo religioso, detenho um alto título no candomblé baiano. Sou Obá Otum Arolu, um dos 36 Obás, distinção que meus amigos de candomblé me conferiram e que muito me honra. O afeto por mãe menininha também é registrado em suas palavras. Conheci mãe menininha quando tinha 19 anos. Tinha com ela uma relação muito profunda. Ela era uma espécie de mãe de todas as mães brasileiras. Por fim, a biógrafa Josélia contextualiza essa ligação sob uma perspectiva social. Dizia-se ligado ao candomblé em razão da luta contra o racismo e não por motivos religiosos, um vínculo com a cultura negra num contexto político progressista. Painel 3. Jorge Amado na política. O terceiro painel apresenta o engajamento político de Jorge Amado e sua atuação na vida pública brasileira. Sobre um fundo alaranjado, fotografias históricas e textos relembram momentos marcantes de sua trajetória como militante, deputado e defensor da liberdade e da justiça social. As fotografias capturam momentos de Jorge Amado em sua atuação pública. Em um registro de destaque, o autor aparece jovem, de bigode, falando com seriedade em uma coletiva, simbolizando sua voz ativa na política brasileira. Outra imagem mostra Jorge em uma fotografia de grupo, posando ao lado de outros homens vestidos formalmente com ternos, representando seus companheiros de jornada política. O mural também apresenta um recorte de jornal antigo, com uma foto de Jorge Amado e o título: Jorge Amado conta ao povo a história do próprio povo. Complementando os registros históricos, os textos reafirmam a crença inabalável do autor na liberdade e no povo brasileiro. Em uma frase de forte impacto, Jorge Amado declara: não possuímos direito maior e mais inalienável do que o direito ao sonho, o único que nenhum ditador pode reduzir ou exterminar. Mesmo diante das dificuldades sociais, o painel revela seu lado esperançoso e sua visão crítica sobre o país. Sou muito otimista com relação ao Brasil. Há um quadro muito triste: crianças abandonadas, corrupção, miséria, fome. mas há grandes coisas no Brasil. Somos um povo formidável, que de uma situação difícil, somos capazes de fazer uma festa. Vamos superar todas nossas dificuldades. Em um gesto de homenagem e memória, 10 anos após o assassinato de seu companheiro de luta contra a ditadura, o autor escreve: Retiro da maldição e do silêncio, e aqui inscrevo seu nome de baiano, Carlos Marighella. Painel 4. Zélia Gattai, uma história de amor. O quarto painel destaca a história de amor e parceria entre Jorge Amado e a escritora Zélia Gattai. Em um fundo predominantemente azul, fotografias do casal em diferentes momentos da vida aparecem entre blocos de textos que celebram a cumplicidade, o afeto e o diálogo literário que marcaram essa união. As fotografias registram a evolução do amor e da cumplicidade do casal ao longo do tempo. Em uma imagem de destaque, Jorge e Zélia aparecem mais maduros, com o escritor abraçando a companheira por trás. Outras fotos menores revelam a juventude. Em uma delas, Zélia apoia o queixo sobre o ombro de Jorge. Em outra, ela surge de perfil, contemplando o rosto do marido. Há ainda um registro afetuoso da vida familiar, no qual o autor baiano aparece com os filhos ainda pequenos, a menina em seu colo e o menino ao seu lado. A narrativa textual revela a força e a trajetória de Zélia. Filha de imigrantes italianos anarquistas, a escritora Zélia Gattai nasceu em São Paulo em 2 de julho de 1916. No início de 1945, conhece Jorge Amado na abertura do Congresso Brasileiro de Escritores em São Paulo. Leitora e admiradora do escritor, foi amor à primeira vista. Corajosa, Zélia tinha se casado em 1936, desafia os preconceitos e rompe o casamento numa época em que não existia divórcio. Em consequência, é proibida de conviver com seu primeiro filho, Luiz Carlos. Neste mesmo ano, 1945, Jorge e Zélia se casaram e dessa união nasceram João e Paloma. Sobre a parceria de décadas, Zélia declarou: Por mais de meio século, Jorge Amado foi meu marido, meu mestre, meu amor. Deu-me a mão e conduziu-me por mundos os mais distantes, os mais estranhos, os mais fantásticos. O painel destaca: Zélia estreou como escritora em 1979, com mais de 60 anos, lançando o seu primeiro livro, Anarquistas Graças a Deus, que ganhou adaptação para a televisão. Entre livros de memórias, romances e literatura infantil, Zélia produziu mais de 15 obras nos cerca de 25 anos de atividade literária. Como fotógrafa, Zélia documentou importantes acontecimentos e personalidades do século XX. Sua vasta produção fotográfica forma um raro acervo que ela doou à Fundação Casa de Jorge Amado. Algumas dessas fotos podem ser vistas aqui na Estação Butantã. Como reconhecimento de sua brilhante carreira literária, Zélia ganhou prêmios, diplomas e outros títulos. Em 2001, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, sucedendo o próprio Jorge Amado. Em 1963, a família se estabelece na célebre Casa do Rio Vermelho, onde a felicidade do casal está eternizada. Jorge morre em 2001 e Zélia em 2008. Por desejo do casal, suas cinzas estão depositadas nos jardins da residência, sob uma mangueira e próximo aos bancos onde sentavam para namorar. Finalizando o painel, uma dedicatória de Jorge Amado sela o afeto. Quero gravar aqui teu nome de baiana. Um dia vieste de passagem conhecer minha cidade. Ficaste para sempre. Aqui neste jardim, onde cresceram nossos filhos, entre as árvores que plantamos no culto da amizade, tomo tua mão de namorada e te proclamo Zélia de Euá, filha de Oxum, mulher de Oxóssi, doce companheira, jovem coração irredutível, única e sem comparação. Painel 5. Conheça a Fundação Casa de Jorge Amado. O quinto e último painel apresenta a Fundação Casa de Jorge Amado, instituição dedicada à preservação da memória e da obra do escritor. Sobre um fundo cor-de-rosa, o espaço cultural localizado no Pelourinho, em Salvador, é apresentado por meio de uma ilustração em azul e branco da célebre Casa Azul. Este imóvel colonial do século XVIII possui uma fachada larga, que se estreita no topo, no nível do último andar. A construção tem 4 andares e várias janelas em arco com molduras brancas, que estão dispostas lado a lado em todos os pavimentos, apresentando características marcantes do estilo barroco colonial. No canto inferior esquerdo do painel, um QR Code oferece os recursos de acessibilidade para o visitante. A narrativa textual do painel explica: criada em 1986 e inaugurada no ano seguinte, a Fundação Casa de Jorge Amado cumpre há 4 décadas a missão de preservar e divulgar as mais de 300 mil peças dos acervos de Jorge Amado e Zélia Gattai, além de desenvolver projetos que buscam valorizar a cultura da Bahia e do Brasil. Sediada na Casa Azul, imóvel colonial do século XVIII no Largo do Pelourinho, em Salvador, Bahia, a instituição contou com forte atuação do próprio Jorge Amado, de Zélia Gattai e da escritora Miriam Fraga. Sobre o espírito da casa, as palavras de Jorge Amado ecoam seu desejo de abertura e troca. O que desejo é que nesta casa o sentido da vida da Bahia esteja presente e que isto seja o sentimento de sua existência, que, ao lado da pesquisa e do estudo, seja um local de encontro, de intercâmbio cultural entre a Bahia e outros lugares. Que não seja apenas um depósito de documentos, mas uma casa do povo da Bahia. Complementando essa visão, o painel traz o depoimento afetuoso de Miriam Fraga. Uma casa de palavras, fiel ao destino que lhe traçaram desde o início, quando era apenas um sonho. Casa de Jorge Amado, múltipla, inquieta, mutável e mutante, que a cada dia se renova, hospitaleira e receptiva.